Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 289, do átomo primitivo ao arcanjo. Meu nome é Carlos Luiz. Vamos continuar o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Hoje a gente vai ver a questão 539 e a 540. O quanto a 539 é pequena, a 540 é grande, mas é muito interessante. Estamos aqui numa sequência, né? Então não vou explicar o que foi estudado antes. Kardec está investigando a questão dos fenômenos, da relação dos espíritos com os fenômenos da natureza, e na 539 ele pergunta: na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é um único espírito que age ou se reúne em massa? Quer dizer, Kardec já está num outro patamar aqui. Já entendeu que os espíritos interferem, já entendeu que tem uma direção objetiva, já entendeu que a tempestade, que os fenômenos da natureza não funcionam no automático, isso já está tudo claro. Esse ponto já foi compreendido. A pergunta é: no caso de uma tempestade, é um espírito ou são muitos que fazem? Já estudamos que são espíritos dos mais variados graus evolutivos, inclusive espíritos que não chegaram ainda no estágio humano e espíritos puros. Ok. E aí Kardec pergunta: mas no caso de uma tempestade, é um espírito que vai lá e faz ou são vários? Em massas inumeráveis. Então, assim, a gente começa a ter uma noção da complexidade da coisa, né? Então, você tem aí multidões de espíritos dos mais variados graus evolutivos para, por exemplo, gerar uma tempestade, né? Então, isso é muito importante. Isso vai ter implicações em várias questões que Kardec vai tocar lá na frente. Vamos agora para 540. Ela é longa e interessantíssima. Aí Kardec pergunta: ok, os espíritos que exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza, olha a sutileza dessa pergunta, agem com conhecimento de causa, em virtude de seu livre-arbítrio, ou por um impulso instintivo e refletido? Olha que pergunta, o que é que ele está perguntando? Ok. Os espíritos que estão gerando essa tempestade, eles sabem o que estão fazendo? Ou como um animal, ele simplesmente está seguindo o seu instinto? Por exemplo meu, um leão, né, que está com fome, ele vai caçar e se alimenta, mas ele não tem uma consciência do: ah, agora eu vou alimentar e também tem isso aqui que é bom, que vai manter o equilíbrio da natureza. Não. Ele vai simplesmente atender uma necessidade dele. Mas ao atender essa necessidade, ele ajuda no equilíbrio da natureza, né? Então, assim, Kardec está perguntando isso. Tá, quem é esse povo? Eles pensam. Eles sabem o que estão fazendo, né? Ou eles simplesmente vão fazendo porque sentem um impulso? Vamos lá, resposta. Um sim, outros não. Então quer dizer, como se dissesse: olha, o que é que a gente conversou até aqui? Que são espíritos dos mais variados graus. São espíritos que ainda não se tornaram nem humanos, e espíritos que já foram humanos são muito evoluídos. Então, óbvio que aqueles, quanto mais atrasado o espírito, menos conhecimento de causa ele tem, menos consciência ele tem, né? A consciência é o principal atributo do espírito. Depois a gente vai chegar nessa questão que é muito interessante. Então, o que vai dar uma noção clara da evolução do espírito também é essa consciência. Então, se a tempestade acontece com uma massa incontável e tem todos os graus, vai ter muito espírito ali que está indo literalmente na onda. Ele sente a vontade de ver os outros fazendo, ou sente um impulso que ele não tem consciência e ele segue. Outros vão ter, quanto mais evoluído, uma consciência relativa, e outros vão entender tudo. Olha, essa tempestade é importante por conta disso, 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 disso no planeta. Agora, olha a explicação que os espíritos vão dar, é fantástica. Como se dissesse assim, olha, como está difícil entender, estou vendo que o negócio não está fácil, eu vou contar aqui uma história para você, para ver se melhora a sua compreensão. Porque quem conhece mediunidade sabe que a mediunidade não é um telefone. Ah, pode comparar? Se quiser, pode, mas é comparar. Mediunidade não é telefone. Mediunidade não é WhatsApp. Não é simples assim. Não é você estar com o indivíduo e perguntar qualquer coisa e ele responder e exatamente o que ele respondeu você ouvir. Tem o filtro mediúnico. E Kardec é mais inteligente do que a grande maioria hoje, porque Kardec é tão sábio que ele vai colocar o médium num papel de intérprete. Está lá no livro dos médiuns. A gente é que às vezes não se dá conta. O médium é um intérprete. O que é um intérprete? É o sujeito que escuta uma coisa, entende e explica com as próprias palavras. Isso é muito legal. Porque a sutileza e a grandeza de Kardec, né, a gente encontra em todo canto se a gente olhar com atenção. Não é um aparelho. Não é um aparelho. Porque quando eu falo aparelho, eu estou falando uma coisa automática, como se o espírito falasse o que quisesse e a voz dele chegasse aqui. Isso não existe. Não existe. Não na Terra. Toda mediunidade é uma interpretação. É como se você escutasse numa língua, aí usasse as palavras da outra língua. Então aí que está a dificuldade também do contato mediúnico. Não é uma coisa clara e objetiva. Seja falando, seja escrevendo, gente. Vamos lá. Então, os espíritos, como dizem assim, olha, já chegamos aqui, agora vou contar uma longa história para ver se vocês entendem. Vamos lá. Faça uma comparação. Imagine essa miríade, essa quantidade imensa de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar ilhas e arquipélagos. Então, vamos só explicar aqui, nota de rodapé importante que eu vou colocar. De uma maneira básica, as ilhas se formam de dois modelos. Tem vários, mas simplificando, você tem a ilha vulcânica, quer dizer, a terra se movimenta, aí tem lava, ou um pedaço da placa tectônica se move e aí surge, isso é uma coisa. E existe um outro tipo de ilha, que é essa aqui que os espíritos estão se referindo, que são as ilhas que se formam a partir dos recifes, ou arrecifes, como queiram. São os corais, são as ilhas de corais. E o que que é isso? São seres vivos, minúsculos, que vão viver em colônias, eles morrem e o seu esqueleto se calcifica. Então fica duro como pedra. Só que são inumeráveis, acredito que sejam milhões ou bilhões de pequenos seres que vão ali. Então isso ao longo de muito tempo, imagina seres minúsculos, cada um grãozinho, que vai ali se calcificando e vai se juntando. Isso ao longo do tempo vai sendo agregado, os novos vão vivendo em cima daquilo que foi formado, aí morre, aí nasce outros, e então vai se formando as ilhas. Então, né, ao longo do tempo é como se do meio do nada surge uma ilha, né, porque esses animais vão se acumulando ao longo de um período imenso. Então, aqui os espíritos estão usando essa comparação. Então, são formadas essas ilhas e arquipélagos e conjuntos de ilhas. Julgas que não haja aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Olha o que é que eles estão induzindo a gente pensar com essa pergunta. Quer dizer, na hora que surge uma ilha dessa, uma ilha pequena, pode ser uma ilhota, uma coisa pequena ou maior, o que é que os espíritos estão dizendo? Isso vai ser importante para a harmonia geral da natureza. O que é que eu posso entender disso? Algum espírito pensou, fez os cálculos, disse: olha, a gente vai precisar aqui de uma superfície, aqui nessa parte do oceano, de uma ilha, porque senão vai ter um problema com as correntes, vamos sei lá o quê. Alguém pensou que isso vai ser importante para a harmonia geral, quer dizer, então estou falando de um ser evoluidíssimo, que tem capacidade de avaliar tudo, diz assim, constrói ali uma ilha. Aí ele vai explicar. Entretanto, são os animais do último grau que executam essas coisas. Quer dizer, esses seres que compõem essa ilha, né, que vão ali viver e morrer e para gerar a ilha, são animais que estão no comecinho da escala evolutiva, estão muito abaixo dos peixes, em termos de desenvolvimento, de evolução. Tá entendendo onde é que eles querem chegar? Eles, alguém pensou, mas não foi aqueles animais que pensaram. Você não vai querer que um animal, né, menos evoluído que um peixe vá calcular a harmonia da natureza e vá, então, é aqui, ó, não, é para aqui, ó, é 10 metros mais para frente que a gente vai construir a ilha. É isso que os espíritos estão querendo mostrar, essa integração. Então vamos lá, entretanto, são apenas animais do último grau que executam essas coisas, provendo as suas necessidades, quer dizer, eles estão, os animais estão fazendo aquilo ali porque aquilo se tornou um lugar agradável dele viver. E sem suspeitares, e sem suspeitarem de que são os instrumentos de Deus. Olha que coisa fantástica. O animalzinho, ele não está preocupado com a harmonia do universo ou da Terra, não, gente. Né? Ele está ali porque teve um impulso e ali ele está se alimentando, ali a água, a temperatura é adequada e ele vai ficar ali. Como um animal escolhe o seu ninho, como o gato escolhe um lugar para descansar. Ele não está preocupado com a harmonia do universo. Né? Ele está ali buscando um lugar confortável para ele. Vai lá, agora nem começou a resposta ainda, aqui ainda é um 20%. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida. E antes de terem plena consciência dos seus atos e de seus livre-arbítrio. Quer dizer, antes da gente ter essa consciência, pouca mais alguma que a gente tem hoje, a gente era guiado pela mão. Quer dizer, a formação da nossa consciência foi guiada por outros espíritos. Olha que bonito. E ao mesmo tempo mostra que sozinho a gente não é nada, né? Quer dizer, tiveram espíritos que antes de eu ter consciência me conduziram. Meio que faz isso, faz aquilo, né? Assim, não é faz no sentido verbal, né? Mas induz a fazer uma coisa, induz a fazer outra para que um dia eu chegasse na consciência que eu tenho hoje, né? Que eu espero ampliar. Vamos lá. Então, antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que são os agentes inconscientes. Ele pegou essa comparação dos animais e disse assim, olha, com vocês aconteceu o mesmo. Vocês eram guiados inconscientes, mas eram guiados de tal forma que a consciência fosse desenvolvida. Quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Quer dizer, isso aqui está no plano espiritual. Você está atuando lá sem saber nem o que faz. Depois você começa a entender alguma coisa. Talvez não tenha virado nem humano ainda. Mas agora você vai fazer sabendo o que está fazendo. Mais tarde ainda poderão dirigir as coisas do mundo moral. Né? Mundo moral aqui é no sentido de mundo intelectual, mundo sutil, mundo emocional. É assim que tudo serve. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Observe que o espírito não falou átomo. Não é aquele desenhozinho com as bolinhas neutro e próton dentro e elétron rodando. Não é isso que ele está falando. Ele está chamando, está usando um termo para uma coisa que não tem nome na Terra. Átomo primitivo. Princípio inicial. Aquela coisa base. O átomo átomo significa indivisível. Então, aquele núcleo, ele poderia ter dito semente primitiva, teria problema nenhum. Talvez até ele tenha dito. Mas a médium interpretou como átomo. Olha como é legal a gente saber o que é mediunidade. Mas aqui está o átomo primitivo até o arcanjo. Então é por aí que a gente vai. Que começou ele próprio pelo átomo primitivo. Então, a semente primitiva. Admirável lei de harmonia que vosso espírito limitado ainda não pode aprender o conjunto. Fantástico, né, gente? Fantástico. Conseguimos em 15 minutos. Bem, agora, se você não tinha o que fazer, agora você tem bastante assunto para pensar, né? Esse exemplo é belíssimo, né? A sutileza da coisa, quer dizer, uma ilhazinha que surge, os corais, quer dizer, aquilo é direcionado por espíritos para a harmonia. De forma semelhante, os espíritos totalmente inconscientes são direcionados para trabalhar na natureza e ali eles vão desenvolver a consciência e vão passar a atuar com cada vez mais consciência até um dia chegar, né, no estado humano, vem para cá, se gostar do trabalho, volta para lá e vai se desenvolvendo até chegar no arcanjo. O arcanjo, para quem não sabe, é considerado, né, o nome simboliza os anjos mais evoluídos. Então, quando ele fala arcanjo, ele está falando assim: é o ser mais evoluído que você pode conceber. É o anjo dos anjos. Espero que você tenha gostado. Boas reflexões. Não deixa de ser emocionante sentir a grandeza e o amor de Deus, né? O amor que ele infunde em toda a criação. Vamos à nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Cristo nos abrace nesse instante, nos envolvendo em sua profunda harmonia. Falemos desse assunto extraordinário, a harmonia do universo, a harmonia da natureza. Não deveríamos nós, espíritas, valorizar mais isso? Não deveríamos deixar nossos corações se sensibilizarem com os fenômenos da natureza? Irmãos nossos cuidam desses fenômenos. E isto é muito belo. Irmãos nossos cuidam para que o ar circule e não nos falte. Irmãos nossos cuidam para que surjam ilhas, para que placas tectônicas se movam, para que a harmonia seja aperfeiçoada ou esteja sempre presente num grau superior, cada vez mais. Por isso, podemos e devemos nos emocionar ao observar as extraordinárias, as magníficas cenas da natureza que todos nós temos acesso. Quem não pode sentir o vento roçar sua pele? Quem não pode apreciar o pôr do sol? Quem não pode deleitar-se ouvindo o som das águas, quem não pode captar os fluidos que a harmonia da natureza emite, de forma ou de outra, todos somos capazes de nos permitir envolver por essas energias estruturantes, harmonizantes, que vão trazer um melhor padrão para o nosso ser. Cristo sempre buscava a natureza. Os exemplos do Mestre sempre valorizam a natureza. porque ele se tornou apto, capaz de ver a grandeza da obra divina em tudo. Não podemos nós nos entregarmos um pouco que seja, 5 minutos a cada dia, a esse exercício de imenso valor, de gratidão. Oh, quer dizer que milhões de espíritos trabalham para que eu possa respirar este ar? Quer dizer que tem uma mobilização imensa para que as plantas floresçam? Sim. A terra é cuidada por milhões e milhões de espíritos. E isso vai nos infundir uma compreensão que leva ao respeito, à gratidão, a uma relação fraterna, porque são irmãos nossos que zelosamente cuidam de tudo isso, dos mais diversos graus evolutivos. É também por isso, todos, sem exceção, merecem a nossa gratidão, merecem o nosso carinho. Mas como o nosso coração muitas vezes não capta isso, ele pode embrutecer-se. E um coração bruto gera estupidez intelectual. Não tenham dúvida disso, filhos. Então eu pergunto a vocês: é comum, no contato espiritual, vocês conversarem com espíritos que trabalham com a natureza? Não, vocês têm medo. Vocês, filhos, infelizmente, muitos têm medo da obra de Deus. Vocês não conseguem sequer ver a grandeza da obra divina. Ficam com medo, uns criticam, outros dizem que é esquisito. Mas o quanto vocês poderiam aprender se fossem humildes o suficiente apenas para ouvir esses espíritos? Pedir algum dia, pedir ao mentor da casa, algum dia você poderia trazer um amigo que trabalha com fenômenos da natureza para conversar conosco, para nos esclarecer, para nos ensinar a ver melhor as belezas da obra de Deus. Mas muitos de vocês sequer conhecem a guia espiritual da casa. Muitos não conversam nem com o anjo da guarda. Como podemos nós ampliar a compreensão de vocês? Se vocês sequer entendem o mínimo, se amedrontam, se acovardam, ao invés de buscar a humildade verdadeira e dizer: meu Deus, como é grandiosa a tua obra, meu Pai, ajuda-me a compreendê-la. Fiquemos com o modelo único que devemos seguir em relação a isso, Allan Kardec. E ele não temeu. Por isso estabeleceu estes diálogos maravilhosos que beneficiam a humanidade do presente e também beneficiará a grande humanidade do futuro. Fiquemos, portanto, com a disposição de aprender com Allan Kardec a compreender e admirar as belezas da obra de Deus. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.